Começa agora, meio-dia e 20 no campus, meio-dia e 50 no campus, tempo de bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 50 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro já está em Maceió para encarar o Santa Rita pela Copa do Brasil. Atlético inicia a preparação para pegar o Palmeiras quinta-feira, também pela Copa do Brasil. E ainda, dirigente do América garante que time não vai perder pontos por possível irregularidade. Agora, no meio-dia e 50 no campus desta terça-feira, 2 de setembro, que está só começando, fique ligado. E a gente começa o programa de hoje com as notícias do Cruzeiro, que dá um tempo no Brasileirão, competição que é líder absoluto, e volta a pensar na Copa do Brasil, pois amanhã enfrenta o Santa Rita lá em Alagoas. Os detalhes da Raposa com o repórter Denis Marco.
O time do Cruzeiro amanheceu hoje em Alagoas e mais tarde treina no CT do Corinthians Alagoano para enfrentar o Santa Rita, que precisa de um milagre para passar pela Raposa. A delegação que partiu de BH tem os goleiros Elson e Fábio, os laterais direitos Ceará e Mike, os zagueiros Alex, Léo e Manuel, o lateral esquerdo Samúdio, os volantes Eurico, Henrique, Newton e William Farias, os meias Júlio Batista e Marlone e os atacantes Dagoberto, Judivan, Marcelo Moreno, Neilton e William. Os selecionados Everton Ribeiro e Ricardo Goulart já estão nos Estados Unidos e desfalcam o time selado até a metade da próxima semana. Ribeiro recebeu proposta de 30 milhões do Mônaco, mas o Cruzeiro rejeitou o dinheiro pelo craque. Marcelo Oliveira, após o jogo contra a Chapecoense, falou da equipe que viajou.
Não defini o time ainda, mas as opções são Marlone, o Neilton, Dagoberto, Júlio Batista, agregamos lá o jogador dos juniores, o Jussivan também, que é um ótimo jogador, já esteve conosco algumas vezes e treinando contra os juniores, assisti também ele jogar, ele deve viajar no banco também. Essas são as opções, mas vamos com um time forte. Moreno vai estar também à disposição, né? Vai estar à disposição o Henrique, vai estar o Léo, aí a gente vai armar lá. O Samúdio é que vai viajar, mas não deve jogar, é o único lateral que temos nesse momento, né? E ele ficou um tempo parado, a gente precisa preservar esse desgaste para, pelo menos no início do jogo, né? Para que a gente não possa perdê-lo aí para frente.
A Raposa está com toda a vantagem e é franca favorita para seguir na Copa do Brasil. Passando pela Santa Rita, na próxima quarta à noite, o Cruzeiro enfrenta o Vasco da Gama, ou o ABC de Natal, que empataram em 1-1 na partida de ida no Maracanã. E qualquer um que vier, já sabe, Cruzeiro favorito. Repórter Denis Marco.
Falando agora do América, o conselho gestor do clube se mantém tranquilo sobre a denúncia enviada pelo Joinville ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, solicitando uma punição em decorrência da suposta escalação irregular do jogador Eduardo na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de, teoricamente, os artigos 49 do Regulamento Geral das Competições da CBF e o 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva impedirem o Coelho de utilizar o lateral esquerdo, que havia defendido São Bernardo e Portuguesa em competições nacionais, a diretoria do América continua confiante no arquivamento do delato. É o que diz um dos presidentes, o advogado Paulo Ramiz Lasmar. Olha o que disse ele: há apenas uma notícia de irregularidade. Não existe nenhuma acusação formal por parte da Procuradoria do STJD. Tomamos o conhecimento do mérito da denúncia do Joinville por meio de imprensa e declarações do advogado. Mas ratificamos aquilo que está na nota oficial do América. Nunca teve e nem terá algum jogador irregular no clube, frisou o dirigente. Lasmar ainda afirmou que existem precedentes dentro do próprio regulamento que favorecem o América. Ele não quis entrar em detalhes sobre a defesa liderada pelo advogado Dr. Henrique Saliba, do Departamento Jurídico, mas garantiu que quaisquer decisões do STJD serão positivas para o Coelho. O que nos resta é aguardar. Chegando agora às notícias do Atlético, que começa a pensar no Palmeiras, adversário de quinta-feira, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. As informações do Galo, com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 50 no Campus. Após um empate de domingo contra o Coritiba, o Atlético folgou ontem e volta aos treinamentos na cidade do Galo nesta tarde. O clube novamente dá uma parada no Brasileirão e começa as atividades visando o confronto de quinta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O principal desfalque para o jogo é o atacante Diego Tardelli. O jogador já está nos Estados Unidos para servir à seleção brasileira. Quem também está fora por conta da seleção é o lateral esquerdo Douglas Santos, convocado para o selecionado Sub-21. Além disso, Michael Suel, Marion e Josué saíram sentindo dores na partida em Curitiba e são dúvidas para o confronto de quinta. Já Pierre sentiu um desconforto antes da partida e nem foi para o banco de reservas. Dessa forma, o jogador também pode ficar de fora no confronto contra o Palmeiras. A partida vale vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil. Cheio de desfalques, Leverkusen fala de sua expectativa para a decisão.
Esse jogo é jogo decisivo, tá? Nós precisamos pelo menos um empate de 0-0, para passar para outra fase. Então nós vamos jogar tudo que nós temos nessa partida. E a partir de amanhã eu já começo a pensar a utilização e a escalação do time.
Os lesionados serão avaliados pelo Departamento Médico do Atlético para saberem se terão condições de jogo na quinta-feira. A boa notícia para o treinador alvinegro será as voltas de Dátolo e Luan. Os dois cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não jogaram no domingo. Marcos Rocha se recupera de lesão e também pode ter condições de jogo na quinta-feira. Repórter Rafael Miguel.
Falando agora de basquete, como nas duas primeiras partidas contra a França e Irã, a seleção brasileira masculina de basquete começou muito mal diante da Espanha ontem, lá em Granada, na Espanha. Ao contrário dos jogos iniciais, no entanto, desta vez, o confronto era diante de uma das maiores potências do basquete, que ainda atuava embalada pela sua torcida. Os espanhóis aproveitaram o apagão do Brasil para abrir 16 pontos de vantagem no primeiro período, administraram depois e deixaram a quadra com uma tranquila vitória por 82-63 pela terceira rodada do Grupo A do Mundial. Com o resultado, a Espanha lidera a chave com 100% de aproveitamento após três partidas e tem vaga para a próxima fase já garantida. A equipe voltará à quadra na quarta-feira, quando pega a França. Já o Brasil sofreu sua primeira derrota, mas manteve-se na zona de classificação. Amanhã terá um importante duelo contra a Sérvia, que também tem duas vitórias e uma derrota até aqui no Mundial. E antes de terminar o programa, eu gostaria de avisar a você que saio de férias hoje, retornando no dia 3 de outubro. Até lá, o repórter Rafael Miguel ficará no comando do programa. E agora, meio dia 50 no Campus de hoje, termina aqui. Fiquem com o repórter nacional e, na sequência, tem o jornal UFMG. Amanhã, ao meio dia e 50, tem mais. Um grande abraço e até o mês que vem. Valeu!
Você ouviu? Meio dia e 20 no Campus.